os vereadores, uma boa tarde a todos os presentes, cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Pomerana FM, aos internautas que assistem essa sessão ao vivo. Como eu costumo dizer sempre, em nome de todos os vereadores, o nosso muito obrigado por todos vocês estarem acompanhando aqui os trabalhos do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo. Hoje, de uma forma muito especial, em nome de todos os vereadores que compõem esse poder, eu quero mandar um grande abraço ao senhor José Gomes, ex-vereador aqui dessa casa, que hoje completa seus 70 anos de vida. Então, ele que teve um mandato na época do então prefeito Edson Berger, honrou o mandato e deixou bons exemplos para todos nós. A você, José Gomes, meus parabéns, muita saúde, muita felicidade, que Deus te abençoe sempre. 18 de setembro de 2017, sessão ordinária de número 36. Peço ao primeiro secretário, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Adair Lurto.
Presente.
Adilson Espíndola.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benning.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Ponad.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
E Valdevino Mansky.
Presente.
Avedro, número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido os senhores vereadores e todos os presentes para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo.
Surge ao longe a estrela prometida, que a luz sobre nós quer espalhar. Quando ela ocultar-se no horizonte, há de o sol nossos peitos iluminar. Nossos braços são fracos, que importa? Temos fé, temos crença a fartar. Supre a falta de idade e de força, peitos nobres, valentes, sem par. Salve o povo Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Saudemos nossos pais e mestres, a pátria que estremece de alegria na hora em que seus filhos reunidos dão exemplo de amor e de harmonia. Venham louros, coroas, venham flores, ornar os troféus da mocidade. Se as glórias do presente forem poucas, acenai para nós posteridade. Salve o povo Espírito Santense, herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso.
A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Florentino Lauvres para a sessão de hoje se encontra em João, capítulo 3, versículos de 18 a 21, onde o mesmo passa a fazer a leitura.
Aquele que crê no Filho não é julgado, mas não crê já está julgado. Porque não crê no Filho único de Deus, é que assim é que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que mal, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas mais que eles fazem. Mas o que vivem de acordo com a verdade, procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente e as ações são feitas de acordo com a vontade de Deus.
Convido todos os presentes, os senhores vereadores, para um minuto de silêncio, face ao falecimento do senhor Belmiro Brandenburg, vereador do município de Itarana por 8 mandatos, ocorrido no dia 16 de setembro de 2017. Em nosso município, no último final de semana, 5 pessoas faleceram. Eu não tenho o nome de todas essas pessoas aqui na mesa, mas peço a Deus que conforte o coração dos seus familiares, das pessoas enlutadas pela perda dos seus entes queridos. Coloco em votação a ata da sessão ordinária de número 35, realizada no dia 11 de setembro de 2017. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Santa Maria de Jetibá, 11 de setembro de 2017. Mensagem número 055/2017. Encaminha projeto de lei número 054/2017, que altera os artigos 26, 29 e 30 da Lei Municipal número 527/2000. A Sua Excelência o Senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria do Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, o projeto de lei que submetemos a essa augusta Casa de Leis visa alterar disposições contidas no texto da Lei Municipal número 527/2000. Que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos dos profissionais do Magistério Público Municipal e do Município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. As alterações legislativas que ora se propõem visam adequar a legislação municipal à atual legislação federal que trata da matéria. Cabe informar aos nobres vereadores que a alteração apresentada é imprescindível para a continuidade dos trabalhos administrativos, que são desenvolvidos pela Secretaria da Educação, conforme bem pontuado pela sempre diligente Secretária da Educação, por ocasião do encaminhamento da CI para solicitação de alteração administrativa. Deixo claro aos nobres vereadores que, embora conste no site desta augusta Casa de Leis, que a Lei Municipal número 527/2000 fora revogada pela recentemente aprovada Lei Municipal número 1999/2017. Tal fato não se coactua com a realidade realizada, vez que o artigo 6º da Lei Municipal reza que, nesse passo, notório está sempre texto legislativo, que as disposições contidas na Lei Municipal número 527/2000 continuam vigentes em sua plenitude, inclusive no que conflitar com a Lei Municipal número 1999/2017, que trata de ampliação de carga horária nos servidores públicos municipais, à exceção dos profissionais do magistério. Sendo assim, esperando ter esclarecido este pequeno detalhe pontual a respeito da vigência da Lei Municipal número 527/2000, solicitamos, excelentíssimo prefeito, presidente e seus nobres pares, a aprovação do texto legislativo apresentado em regime de urgência. Na expectativa da aprovação do mesmo, apresentamos a Vossa Excelência e aos ilustres vereadores santamarenses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, prefeito municipal Hilário Repke. Santa Maria de Jetibá, 14 de setembro de 2017. Mensagem número 057/2017. Encaminha projeto de lei complementar número 056/2017, que dá nova redação ao artigo 29 da lei complementar 528/2000, Estatuto dos Profissionais do Magistério Público Municipal do município de Santa Maria de Jetibá. A Sua Excelência o senhor Adilson Espíndola, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e senhores vereadores, O presente projeto de lei tem por objetivo a regularização da Lei 528/2000, quanto ao disposto no artigo 29, quanto dispõe acerca de período de férias dos servidores públicos e do Poder Executivo Municipal, profissional de magistério da Fundação de Docência, onde se verifica que equívoco na redação do dispositivo, quanto acumula os períodos de férias com o recesso escolar. Inicialmente, cabe ressaltar que o Estatuto dos Servidores Públicos traz a norma geral, que disciplina a relação dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de Santa Maria de Jetibá, dando a todos o direito e, no mínimo, 30 dias de férias, como disposto no artigo 69. Artigo 69. O servidor gozará, obrigatoriamente, 30 dias de férias, de acordo com a escala organizada pelo órgão competente. Os servidores públicos de carreira do magistério são disciplinados pela Lei 528/2000, tratando as peculiaridades que lhes compete, de forma a complementar a Lei 331/1997, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 2º. Artigo 2º. Este Estatuto organiza o Magistério Público Municipal, dispõe sobre a expectativa carreira, profissionalização e aperfeiçoamento, estabelecendo normas gerais e especiais pertinentes. Parágrafo único. Aos profissionais do Magistério, aplicam-se, no que couber, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santa Maria de Jetibá e da Lei número 331/97, e das alterações desta decorrentes. Todavia, o Estatuto do Magistério, ao dispor sobre as férias do profissional de magistério, da Fundação de Docência dispôs. Artigo 29. O profissional de magistério na Fundação de Docência terá direito a 45 dias de férias, anualmente, dos quais pelo menos 30 dias consecutivos. Ao que põe-se perceber, o Estatuto do Magistério acumulou o período mínimo de férias disposto no artigo 69 da Lei 331/1997, com o período considerado como recesso escolar de 15 dias. Pelo fato de trazer na redação o artigo, em comento que pelo menos serão 30 dias consecutivos dos 45 dias disponíveis. Quando a remuneração de férias, o que se mantém? O servidor terá direito à remuneração anual de 1/3 a mais do que o salário normal, como disposto no artigo 53 da Lei 331/1997. Artigo 53. Os servidores públicos municipais terão o direito a gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. A secretaria interessada afirma que o pagamento da remuneração de férias, 1/3 é calculada sobre os 30 dias de férias, considerando que os 15 dias são referentes ao recesso escolar, sugerindo então que seja alterada a redação do artigo 29 da Lei 528/2000, para que desmembre os períodos referentes às férias e recesso. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no disposto do artigo 34, 4º e artigo 72, 1º e 4º, ambos da Lei Orgânica Municipal, submete o presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, renovando nossos votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Convite. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da Secretaria de Educação, Programa de Educação Escolar Pomerana, PROEPO, tenho o prazer de convidá-lo para participar do primeiro seminário do Programa de Educação Escolar Pomerana, PROEPO. Tema: a língua pomerana, da oralizada à escrita. Data: 23 de setembro de 2017. Local: Auditório da Graça Aranha, Escola Graça Aranha. Acolhida, 7:30 e o encerramento às 16 horas. Convite. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Tenho o prazer de convidá-lo para participar do plantio de mudas e reflorestamento de uma nascente em comemoração ao Dia Mundial da Árvore. Reflorestamento é uma nascente com participação de alunos de rede pública municipal. Local, São Sebastião do Meio, na propriedade do senhor Florencio Framholz. Dia 20 de setembro de 2017. Horário, 6 horas até 1 hora. A Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, através da Secretaria de Educação, convida Vossa Senhoria a participar do primeiro seminário de educação inclusiva com o tema Inclusão, um processo construído por todos. Data 21/9/2017. Horário, 7 horas às 16 horas. Local, Ginásio de Esportes, Hermann Hilke.
Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito no pequeno expediente do dia. Passamos então para o grande expediente. Temos apenas um vereador inscrito no grande expediente e convido mesmo para fazer o uso da palavra o excelentíssimo senhor vereador Arlindo Hipke.
Quero cumprimentar nosso presidente, excelentíssimo senhor vereador Adilson Pindra, secretário Auro, vice-presidente Elmar Francistão, meus colegas vereadores, as pessoas aqui nós acompanhando, as pessoas de casa através da Rádio Pomerana, também os internautas. O que me traz aqui é, a pedido do nosso deputado federal, Dr. Sérgio Vidigal, ele liberou, através da União Federal, 300 mil para o Hospital Concórdia. O dinheiro ainda não está na conta do hospital, mas já foi liberado toda a documentação, toda a papelada. Não é muito, mas pelo menos 300 mil se cumpre. Como ele já mandou também duas emendas para o hospital, uma de 100 mil, outra de 200, que já veio. Então agora mais 300 mil para o nosso hospital, que sempre, quanto precisa, a situação financeira do hospital nunca é das melhores. Então, mesmo pelo bom trabalho que é feito pelo presidente e a sua diretoria, mas sempre precisa de dinheiro para o hospital. Espero que outros parlamentares aqui do Estado também possam trazer suas emendas para o hospital, que não é para os vereadores e nem para o deputado, é para a população. Outra coisa que me traz aqui também, eu visitei uma rua, hoje a rua Marli Ramloff, o qual já foi aprovada a extensão dela este ano, ela se encontra muito precária. Eu sei que o secretário de obra disse que já está no projeto de calçar o esgoto ali, para quem conhece, na Vila Verde, está a céu aberto. Eu fui lá presenciar antes de eu vir para a sessão, então o esgoto está a céu aberto. Isso não é de hoje, não, já tem tempo. Espero que eles realmente faça o calçamento e a drenagem naquela rua Marli Rômulo, onde mora várias famílias. Ali mora também o ex-vereador Luiz Orlando de Oliveira. E assim tem mais ruas, mas uma rua, pelo menos o secretário disse, que já está sendo licitada e vai calçar. Espero que, porque Santa Maria não merece. Santa Maria sempre é uma cidade. Hoje eu acompanhei um turista de Belo Horizonte aqui hoje, Florentino cumprimentou ele também. É um pastor, ele gostou demais da nossa cidade. Ele falou, olha, que cidade que eu não imaginava. Eu conheço Minas, ele falou, não tem uma cidade tão bem organizada, limpa. Então, nós estamos de parabéns em Santa Maria de Jetibá. Mas falta algumas coisas ainda, né? Aí eu mostrei para ele a casa aqui, também a prefeitura ali, ele olhando. Veio para a festa do Morango Jean, o qual eu não fui, né? Tinha meu compromisso. Ele esteve lá. Pela primeira vez em Santa Maria. Então, são pessoas importantes, secretário de Agricultura, está aqui presente, né, de ver Santa Maria desses olhos. Ele perguntou o que se plantava, o que era a nossa cultura, tudo. Muitas pessoas não sabem. Né? Ele não sabia que tinha galinha aqui botando ovos. Então, você imagina, nós, o segundo maior produtor de ovos, e as pessoas ainda... E ele é um pastor ligado ao meio político. Então, outra coisa que me traz aqui, os senhores vereadores e o secretário está aqui presente, não vai deixar eu mentir, na reunião eu não recebi o convite, secretário, né, no meu telefone eu vi do Mazin, recebeu o meu colega Nelson, mas eu não recebi. Eu sei que você tinha falado que tinha mandado, mas não mandou. Então, acho que seu nome ainda não está conferindo com o meu, mas eu tenho o seu, sim, né? Então, é só para dizer, né? Talvez, não é por isso também que eu não fui, que eu sabia que tinha reunião lá, né? Mas eu também tinha meus compromissos, mas eu não recebi o convite, não. Seriam minhas palavras de hoje, sempre dizendo, nós, vereadores, vamos lutar para o nosso, voltando lá atrás, para o nosso hospital, que nós tanto precisamos, as pessoas de Santa Maria precisam desse hospital bem, e para você estar bem tem que ter dinheiro. Muito obrigado.
Nesse momento, eu encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer. Não o fiz depois do término da leitura feito pelo excelentíssimo senhor primeiro secretário. Registro e agradeço também a presença do nosso amigo Francisco Carioca. Muito obrigado, Francisco Carioca, sua presença aqui nessa casa, bem como o secretário municipal de Agricultura. E, neste momento, antes de darmos continuidade à sessão de hoje, eu gostaria de pedir à TV Câmara que apresentasse um vídeo sobre a campanha do Setembro Amarelo, que era para ter feito no início da sessão, mas não estava totalmente pronto e eu esqueci também, e passamos então nesse momento.
No último dia 13, adultos e crianças saíram às ruas do centro de Santa Maria de Jetibá com faixas, camisetas, balões e panfletos para levar a conscientização aos nossos munícipes. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização à prevenção do suicídio. Ocorre no mês de setembro desde 2015, por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela. A Câmara Municipal também se fez presente neste evento, dando seu apoio, e o presidente da Câmara deixou um recado.
Essa campanha do Setembro Amarelo, ela é muito importante, ela é importantíssima. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Por isso, precisamos buscar a prevenção. E a melhor forma de prevenir é dialogar, é conversar sobre o assunto com os nossos amigos, com nossos familiares.
Este evento foi uma realização da Prefeitura Municipal junto ao CAPS.
Temos que falar, gente, que Santa Maria tem um alto índice de suicídio, sim. Como também no Brasil e no mundo, a gente não quer pessoas tirando sua própria vida, a gente quer as pessoas vivendo felizes. Para isso que a gente está aí aderindo à campanha nacional e campanha mundial do Setembro Amarelo, é o mês de dimensão, a prevenção do suicídio, aonde que a gente quer mostrar para a sociedade, caminhando aqui no comércio, de que a vida vale a pena, de que viver vale a pena, de que o suicídio não vale a pena, não vale a pena. Tirar sua própria vida não vale a pena. Problemas todo mundo tem. Todo mundo tem problemas. A gente tem que enfrentar esses problemas de frente, com muita sobriedade, eu falo, com muita paz, e tentar resolver os nossos problemas.
Nós oferecemos o serviço, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, e lá estamos para ouvir essas demandas, atender da melhor forma possível e tentar inserir as pessoas na sociedade, tentar entender. Porque o objetivo do ser humano é falar e ouvir. E nesse caso, nessa temática, nós estamos aqui para ouvir. E se alguém realmente necessitar e tiver qualquer angústia, que procure. Procure, que nós estaremos à disposição.
Procure ajuda. Informações à população através das unidades de saúde, Centro de Atenção Psicossocial e também o Centro de Valorização da Vida, com voluntários disponíveis a qualquer horário do dia para conversar e dar apoio emocional.
Interrompendo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos o espaço para os oradores inscritos na tribuna livre. Convidamos o senhor José Alves de Mendonça, responsável pelas relações públicas dos Alcoólicos Anônimos de Santa Maria em Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, apresentação dos trabalhos.
Boa tarde a todos. Boa tarde aos senhores vereadores dessa Casa de Lei. O senhor Edilson Espinda, presidente dessa Câmara Municipal. Vice é Mazinho Tom, secretário senhor Alves Gonçalves, e todos os senhores presentes e os ouvintes. Hoje a gente está aqui porque tinha de dar conhecimento, principalmente os senhores dessa Casa de Lei, sobre o que é Alcoólicos Anônimos. Alcoólicos Anônimos nasceu nos Estados Unidos, isso começou em 1930, 1940, e aqui no Brasil, o primeiro seminário foi em 1988. E aqui em Santa Maria, esse grupo foi fundado, o Grupo Renascer, é um grupo do município. Ele nasceu também em 2002, no dia 22 de novembro de 2002, foi instalado na Igreja Luterana, no Salão da Igreja Luterana, onde a gente funcionou lá por dois, três anos, onde teve um ano que ele ficou parado. Aí voltamos novamente, mas aí já foi a Igreja Rainha da Paz nos serviu, o salão lá, e a gente ficou lá por mais um tempo determinado. E agora a gente bebe com o grupo instalado na escola estadual, no bairro São Luís. E onde a gente está tendo essas reuniões, que funcionam dos sábados, das 7 da noite às 9 da noite. E onde a gente vem acolhendo pessoas que queiram ter uma qualidade de vida melhor. No meu caso, eu sou um alcoólatra, tenho a maior satisfação de falar isso aos senhores, porque eu era uma pessoa que cheguei a usar muita bebida. Não que sou contra aqueles que usam socialmente. Tem pessoas que sabem beber. Mas, no meu caso, eu exagerava. Então, para a sociedade, para a família, isso é muito triste. E, pela necessidade, a gente hoje é um servidor do grupo, como eu tenho outros companheiros que servem o nosso grupo. É uma irmandade que é no mundo inteiro. Aqui no Brasil tem 5.006 grupos. No estado do Espírito Santo tem 86 grupos. Alguns que fecharam. Pode, aconteceu. Mas o nosso desejo em Santa Maria, como a todos os grupos aqui do Brasil, é mostrar a qualidade de vida para as pessoas, o que nosso grupo vem fazendo aqui em Santa Maria, dentro da área do alcoolismo. Porque nós não podemos jamais falar em droga. O alcoolismo é uma droga? Com certeza. A maioria começa pelos primeiros goles e por aí vai, depois passa para a droga, principalmente quando é jovem. Mas aqui a gente vem tendo esse trabalho mas tem um trabalho aqui também que é muito importante, que é o programa na rádio, na rádio aqui do nosso município. E isso é uma vez mensal, está programado agora, né? Isso é uma vez mensal por mês. E a gente agradece muito por esse apoio que a Rádio FM de Santa Maria de Jetibá vem nos dando. Eu não poderia deixar de dar conhecimento aos senhores. Talvez tem muitos dos senhores vereadores, ou até autoridades presentes, que nem sabem a vez que o grupo existe, né, aqui no município. Mas já desde esse tempo, dessa data, e a gente está aí, presente, nós não acolhemos pessoa no meio da rua, assim, na praça, que esteja no fundo do poço, né? Nós acolhemos pessoas que sejam encaminhadas por algum por clínicas ou talvez, vamos dizer, até pelo CAPS. E nós não somos ligados também, vocês autoridades presentes, nós não somos ligados a nem a Constituição, nem igreja, nem partido político, e nem ocupamos o nosso nome a ninguém. Mas o nosso objetivo, dos nossos grupos, em todo o Brasil e fora do Brasil, trabalha dessa maneira, né? Porque nós temos as nossas tradições do nosso grupo, Santa Maria tem, igual nós temos um trabalho feito aqui, né? E como tem também dentro do Estado. Porque o Código dos Anônimos ele é dividido em setores. No caso do nosso aqui, faz parte Colatina, que é o escritório de serviços gerais do Distrito 21, que é o nosso caso, é em Colatina. E tem o... Isso é escritório, né? E tem o distrito, que é dividido em distrito, igual o nosso aqui é no Distrito 3. Pega Santa Teresa, Baixo Guandu, Itaguaçu, Itarana, e São Roque, Colatina, né? Aí a outra região já é outro distrito, é o Distrito 2, é o Distrito 3. Por que que tem distrito? Para a gente poder discutir como é que está indo os trabalhos, né? E para isso tem um representante, que é o MCD, que mostra aquele grupo que não está indo como era para ser, tem acompanhamento através de palestras, né? Isso são coisas... E todo que serve o grupo são alcoólatras. Só que são alcoólatras que não estão bebendo. São pessoas que bebem sóbrio. Nós, quanto ao dia de hoje, dentro do nosso grupo, né? Hoje nós não a gente não bebeu, amanhã está com o nosso poder superior. É isso que eu tinha a esclarecer aos senhores aqui. Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente está à disposição. E agradeço pela oportunidade de Alcoólatras Anônimos estar presente hoje aqui, trazendo a mensagem de nossos grupos.
Primeiramente, parabenizar o senhor, que eu estive uma vez lá junto, acompanhando o trabalho de vocês, e a gente percebeu que é muito valoroso esse trabalho que vocês vêm fazendo com essas pessoas alcoólatras. Então, é importante que nós temos no nosso município. Eu quero parabenizar essa associação que faz esse trabalho.
Também parabenizar o senhor, primeiro, pelo seu exemplo de vida, né? Pela coragem de o senhor vir aqui relatar a trajetória de vida, dizer que o senhor também já foi um alcoólatra, né? E hoje está nessa situação.
Eu sou alcoólatra sem usar bebida.
Pois é. Então, quero parabenizar e dizer que essa casa está aqui à disposição dessa associação, para aquilo que a gente puder estar ajudando essas pessoas, porque a gente sabe que o alcoolismo é uma doença e que precisa ser tratado. Então, as pessoas que têm esse tipo de doença, elas precisam, sim, pedir ajuda do poder público para que elas possam ser tratadas. Então, dizer que, em nome de todos os vereadores, essa casa está aqui à disposição dos senhores para o que for preciso. Muito obrigado.
Obrigado também. Não tendo mais nada a tratar, eu quero agradecer mais uma vez aos senhores, ouvir aqui em nome do Grupo Renascer de Santa Maria de Jitibá, e desejo a todos uma feliz noite e que nosso poder superior abençoe todos nós e os companheiros de Alcoólatras Anônimos, não só de Santa Maria, mas do Brasil e do mundo. Muito obrigado.
Antes de voltarmos ao expediente normal da sessão e passarmos para a ordem do dia, eu quero aproveitar e agradecer ao Diné, sabe, parabenizar toda a equipe lá que fez toda a programação do Setembro Amarelo, agradecer a todas as pessoas que participaram da caminhada na rua, no centro de Santa Maria de Itibá, muita gente participando. Parabenizar o colega vereador Jean Jacques Lavros, que ele é o único que está usando hoje o símbolo do Setembro Amarelo, junto com o nosso controlador interno, Dr. Luiz Mil, aderindo à campanha até no final do mês de setembro. E parabenizar também todos os organizadores da nossa festa do Morango, mais uma vez no nosso município. Eu não pude estar presente devido a compromissos particulares, mas as informações que eu tive, que a festa foi um êxito total, então quero parabenizar a todos os organizadores de mais uma festa do Morango do nosso município. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Laures, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 47/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 47/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, e organizações da sociedade civil de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, para uso de equipamento, mobiliários e implementos de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto se refere à celebração de parceria em acordo à cooperação entre o município de Santa Maria de Itibá e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos deste município, em especial aquelas que beneficiam a produção agrícola das unidades familiares, agregando valores e qualidade, retornando-a para o mesmo uma melhora na qualidade social e econômica, assim como para o município. E por não haver qualquer ilegalidade, o projeto de lei manifestamos-nos todos favoráveis, podendo ser encaminhado para votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 30 de agosto de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavos, favorável. Membro, vereador Valdivino Masco, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 47/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer ao projeto de lei número 047/2017, que autoriza a celebração de parceria entre os municípios de Santa Maria de Itibá e a Organização de Associação Civil de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, para o uso de equipamentos mobiliários e implementos de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Com a aprovação do presente projeto de lei, ficará permitido as parcerias de posse, uso e guarda dos equipamentos mobiliários e implementos e caberá às entidades beneficiárias e selo pelos bens citados, sendo obrigado a efetuar todas as manutenções necessárias, arcando com todos os custos inerentes aos consumos e manutenção dos mesmos. Assim, após devir análise, por não encontrarmos irregularidade nem ilegalidade, encaminhamos ao presidente submetê-lo à discussão e votação. E desde já manifestamos nossos votos favoráveis. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 30 de agosto de 2017. Presidente Nelson Mitin, favorável. Relator Joel Ponant, favorável. Membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 47/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Projeto de lei número 47/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município de Santa Maria de Itibá e organizações da Sociedade Civil de Santa Maria de Itibá para o uso de equipamentos mobiliários e implementos de autoria do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar que é interesse do município a manutenção do fomento da agricultura familiar através das suas diversas associações e cooperativas, que estão sendo beneficiadas na sua totalidade. Assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação e desde já manifestamos-nos todos favoráveis. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 30 de agosto de 2017. Presidente, vereador Hilário Benin, favorável. Relator Nelson Metin, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei do Poder Executivo Municipal, de número 47/2017, que autoriza a celebração de parceria entre o município de Santa Maria de Itibá e a Organização da Sociedade Civil de Santa Maria de Itibá para uso de equipamentos, mobiliários e implementos. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 49/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 49/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA para o período de 2018 a 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O presente projeto de lei está devidamente amparado pela legislação vigente. O projeto consolida os objetivos do plano de governo escolhido pela população democraticamente, o planejamento estadual e federal e as oportunidades que as ações do Estado e a União podem criar para o município. Nestes termos, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Laus, favorável. Membro, vereador Valdivino Mansky, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 49/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 49/2017, que dispõe sobre a Plano Plurianual PPA para o período de 2018 a 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Com a aprovação do presente projeto de lei, ficará instituído o Plano Plurianual PPA para o quatriênio de 2018 a 2021, estabelecendo para o período de programas com seus respectivos projetos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados. Assim, após devida análise, encaminhamos para o presente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2017. Presidente Nelson Mitin, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Nelson Mitin, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 49/2017.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 49/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA para o período de 2018 a 2021. De autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto visa assegurar o uso mais coerente e eficaz dos recursos públicos, de forma a atender as demandas manifestadas pela população. Sendo assim, por ser de suma importância a apresentação do presente projeto de lei, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2017. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Mitin, membro Frantino Laures, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Clóvis Brown, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 49/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 49/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA para o período de 2018 a 2021. De autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Tendo em vista a importância do presente projeto de lei, necessário se faz a análise de todas as comissões. Portanto, como não há nenhuma inconstitucionalidade na apresentação do projeto, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e votação em plenário. Plenário, Dr. Floriano Guilherme. 11 de setembro de 2017, presidente Rogério Gomes, favorável, relator Cláudio Brown, favorável, membro Joel Ponto, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mansky, Para a leitura, o parecer, o projeto de lei de número 49/2017.
Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei de número 49/2017, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para período de 2018 a 2021 de autoria de Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto visa promover o desenvolvimento integral sustentável com oportunidades para todos os nas áreas econômicas, buscando a melhoria da qualidade de vida da população. Ressalta-se que o projeto está amparado pela legislação vigente e, assim, encaminhamos para o presidente submeter a votação, a discussão e votação. Plenário, Dr. Florian Guilherme, 11 de setembro de 2017. Presidente Jean-Jacques Laos, favorável. Relator Valdemir Manso, favorável. Membro Adair Urto, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Adair Urto, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 49/2017.
Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Projeto de lei número 49/2017, que dispõe sobre o plano plurianual PPA para o período de 2018 a 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente, pela complexidade do mesmo, à necessidade de análise de todas as comissões. Desta forma, não havendo nenhuma irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação em plenário. Plenário, doutor Florian Guilherme, 11 de setembro de 2017. Presidente, Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, Adair Lucro, favorável. Membro, Arlindo Repke, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Hilário Böning, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 49/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, do Estado de Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de Lei nº 49/2017, que dispõe sobre Plano Plurianual PPA para o período de 2018 para 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar, o plano plurianual foi elaborado por todos os setores administrativos, administração municipal, bem como pela ferramenta disponibilizada na internet e por meio de reuniões. Desta forma, não encontramos nenhuma irregularidade no projeto e encaminhamos portanto, para discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2017. Presidente Rogério Gomes, favorável. Relator Hilário Benigno, favorável. Membro Florentino Laos, favorável.
Projeto está em discussão. Projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 49/2017, que dispõe sobre plano plurianual PPA para o período de 2018 a 2021. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 50/2017.
Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 50/2017. Que cria o Programa de Multiplicação de Sementes Regionais, Crioulas e Comerciais, Mudas e Gemas para Agricultura Familiares, de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei consiste no empréstimo de semente e fornecimento de mudas e gemas para a produção nas propriedades de famílias agrícolas devidamente reconhecidas e qualificadas que se responsabilizam pelo plantio e tratos culturais, onde, ao final da colheita, deverão restituir o mesmo tipo de quantitativo de semente que receberam. Assim, o programa não envolve repasse financeiro, apresentação do presente projeto de lei é constitucional e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 12 de setembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tão, favorável. Relator Jean Jacques Lavos, favorável. Membro vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca, Abastecimento de Reforma Agrária, vereador Valdivino Manske, para a leitura do parecer, o projeto de lei de número 50/2017.
Pecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei de número 50/2017, que cria programa de multiplicação de sementes regionais, crioulas e comerciais, mudas e gemas para agricultores familiares de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Cumpre ressaltar a importância desse projeto de lei, haja vista que de conhecimento público que a maior parte da economia do município é proveniente de agricultura que repousa historicamente da produção familiar e de pequeno porte, seja na geração de valores, seja nas relações sociais e produção, e que justifica que decisão política de tratamento especial de agricultura sobre as bases de uma força de trabalho e de um capital essencialmente familiar, resalta-se que o projeto está amparado pela legislação vigente e, assim, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 12 de setembro de 2017. Presidente Jean-Jacques Lauz, favorável. Relator Valdivino Manos, favorável. Membro Adair Lourdes, favorável.
Projeto está em discussão.
Cumprimento nosso presidente, cumprimento nossos vereadores, os internautas, Rádio Pomerana ainda. Esse projeto ele é muito importante para a agricultura familiar. Assim como o nosso município, ele é de pequenos produtores, senhores vereadores, isso aqui é de suma importância. Cada um tem o seu pequeno pedacinho de terra e muitas vezes necessita de ajuda do governo, não só municipal, federal, estadual. E isso aqui que nós estamos aprovando hoje, senhores, é muito importante no meu ponto de vista. Por nós sermos um município 100% agrícola, onde a Secretaria de Agricultura vai comprar sementes e vai emprestar isso para os nossos produtores. O cara pegar um exemplo, 10 quilos de feijão preto, ele vai plantar e vai devolver esses 10 quilos de feijão preto, e esse feijão vai ser doado novamente para outros produtores. Isso é de suma importância, é só um exemplo que eu estou dando. Mas tem semente de batata e várias outras culturas que vão estar ajudando nossos pequenos agricultores familiares. Então, isso é muito importante. Eu quero dar os parabéns ao nosso prefeito municipal. Isso aqui eu já vinha brigando desde o mandato passado para acontecer mais, cada vez mais. E o nosso prefeito, através da secretaria, mandou esse projeto para nós apreciarmos e aprovarmos. Então, isso é de suma importância para o nosso povo. Muito obrigado.
O projeto continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 50/2017, que cria o programa de multiplicação de sementes regionais e comerciais, mudas e germas para agricultores familiares. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lavres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 51/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 51/2017, que altera o artigo da Lei Municipal 995/2007, alterando pela Lei Municipal número 1981/2017 e de outras providências de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente e cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Tal medida foi necessária face à manutenção do equilíbrio financeiro e atuário no plano de custeio do Instituto, bem como porque é de competência e obrigação do município realizar as referidas aplicações. O projeto é constitucional e, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauves, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 51/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Pareceu o projeto de lei número 51/2017, que altera o inciso 2º da Lei Municipal 995/2007, altera a Lei Municipal número 1181/2007 e outros providentes de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. Instituto Previdência dos Servidores Municipais de Santa Maria de Itiba contratou serviços de profissional especializado na realizações de cálculos atuárias, tanto o título de rendimentos de aplicações financeiras que servirão para custear as aposentadorias, pensões e licenciamentos do IPES. Por isso, apresento este projeto de lei que, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2017, presidente Nelson Mitinco, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis.
O projeto está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 51/2017, que altera o inciso 2º do artigo 2º da Lei Municipal número 995/2007, alterado pela Lei Municipal de número 1981/2017 e da outras providências. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lauvres, para a leitura do parecer ao projeto de lei de número 53/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 53/2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a rescindir contratos verbal de comodato de áreas ocupadas a título precatórios pelo Poder Público Municipal de autoria do Poder Executivo Municipal. Justificativa e conclusão. O projeto de lei visa regulamentar situação fática existente no âmbito do Poder Executivo Municipal. Ocorre que dois proprietários do imóvel desejam a reintegração de posse cedida ao município de forma verbal para a instalação de dois postos de telefone fixa. E não existe nenhum contrato de comodato realizado com o referido proprietário, onde os mesmos teriam cedido o uso do imóvel, e que as benfeitorias realizadas nos imóveis não constam nos acervos do patrimônio público. A apresentação do presente projeto de lei é constitucional e, por isso, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauves, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Projeto de lei está em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei do Poder Executivo Municipal de número 53/2017, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a rescindir contrato verbal de comodato de áreas ocupadas a título precário pelo Poder Público Municipal para instalação de postos telefônicos. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de resolução de número 2/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Resolução número 2/2017, que regulamenta o funcionamento administrativo e as atividades dos servidores da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de resolução está de acordo com a legislação vigente. Trata-se do regulamento das atividades da Câmara Municipal. Assim, encaminhamos o projeto para o presidente submeter à votação em plenário. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 13 de setembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Laus, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponente, para a leitura do parecer ao projeto de resolução de número 2/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de
Senhores vereadores, essas duas resoluções, conforme consta o artigo 94 do Regimento Interno, diz que os projetos de resolução de iniciativa da mesa diretora independem dos pareceres, entrando na ordem do dia da sessão ordinária e a sua apresentação. Então, nós temos aqui as duas resoluções, têm todos os seus pareceres, com exceção desse um parecer, mas eu tenho autoridade para colocar em votação conforme nosso regimento interno. Então, eu estou colocando em discussão o projeto de resolução de número 2/2017, que regulamenta o funcionamento administrativo e das atividades dos servidores da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, de autoria da mesa diretora. O projeto de resolução está em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade tem várias comissões aqui ainda que deram parecer, né? Talvez não a do... Essa resolução, pelos pareceres aqui, vai ser aprovada, mas meu voto é desfavorável, porque acho que cada vereador dessa casa ele tem o direito de votar o que ele acha que está correto. Para isso eu fui eleito, não voto por pressão, voto por entendimento, pedi ao presidente que tirasse... E ao doutor Luiz Mil também, que tirasse os assessores, nada, os funcionários, concordo plenamente, senhor presidente, acho que tem que organizar e fazer as suas tarefas a cumprir, os seus horários. Então, foi tudo bem explicado para nós no dia da reunião, mas meu voto é desfavorável devido aos assessores. Porque o assessor diz, o presidente, doutor Luiz Mil também disse, que nós, vereadores, somos responsáveis, temos que dar o parecer final. Como que eu vou votar a favor, então, de um assessor de outro vereador? Eu não sei o que ele vai fazer com o vereador, com o assessor dele. Eu não vou saber se, por exemplo, está aqui na resolução, vou ler aqui, que os assessores da região alta ou os que não residem aqui na cidade, eles vão ter o livre de ponto. Eu não vejo porque a diferença entre um assessor e outro. Eu acho que todos os assessores, então, vão bater o livre de ponto, assinar no final do mês e pronto. Por que que um tem que vir aqui bater no relógio eletrônico, bater o dedo ali, e os outros não. Talvez só venha em final do mês. Então, eu não posso concordar com isso aí, vereadores. Aí diz que cada vereador tem que justificar por que ele não veio aquele dia, aqui, ou aquele dia, aquele dia. Né? E se ele precisar de justificar que ele foi levar em Vitória a gente para o médico? Será que é certo? Eu faço essa pergunta. Então, nós temos que se cuidar, senhores vereadores. Vocês estão aprovando, nós estamos aprovando uma lei que pode prejudicar na frente. Para regulamentar a casa, como diz o nosso presidente, tudo bem, acho que tem que regulamentar. Mas eu não posso concordar com o assessor. Eu acho que o assessor, se ele é um escolhido por cada vereador, um cargo comissionado, então ele é responsável pelo seu assessor. Cada um de nós, vereadores, nós escolhemos o nosso. né? Mas ele recebe pela Câmara. A gente sabe disso. E por que que... Então, o meu assessor está aí, sem problema nenhum. Ele chega aqui de manhã, bate o ponto, vai bater o ponto à tarde, eu já falei com ele, ele está aí, ele vai ter que bater o ponto. Ele é um funcionário que, se ele não fizer isso... Agora, eu quero ver, senhores vereadores, se vocês vão conseguir cumprir isso aí. Nem todo dia vai chegar. Hoje, o assessor do colega Elmar Francisco Tom me disse, na sexta ele saiu 4 da manhã e voltou, acho que 7 ou 8 da noite, aonde está, então, o ponto ali. Vai descontar na folha de pagamento? Né? Porque eu acho que todos são iguais aqui. Todos são iguais. Então, eu não estou aqui com perseguição a ninguém, não, presidente, quer que você me entenda, mas é a minha opinião. Eu acho correto regularizar tudo, sim. Mas eu não vou botar o meu voto justamente por causa dos assessores. Depois vocês vão me dizer, né, além do repito que eu vou fazer, não, mas as pessoas estão de olho, vão falar, que negócio é isso? Alguns assessores que moram dentro da cidade vão ter que bater o ponto, e os que no interior, Jean também me disse isso aí, o colega Jean. Vai ficar muito difícil. Né? O assessor pode chegar em casa, senhores vereadores, talvez uma vez por final de semana, e lá ele dá para assinar, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E se alguém fragar um assessor nosso, tanto faz o meu também, dele fazer outra coisa, está lá capinando, né, que ele já não é obrigado a vir aqui? Essa é uma pergunta que eu me deixo aqui. É, eu sei que nós somos responsáveis, vereadores. Nós não somos, não. Agora, nós não podemos dar num parecer coisas mentirosas. Eu espero que não. Nós vamos ter que dar um parecer no final do mês. Cada um, eu vou ter que dar o parecer também. Eu sei da forma que a gente vai, porque o meu assessor vai ter que estar ali. Para ele não se tornar um vereador, um assessor fantasma. Seria a minha colocação. Respeito todos os votos de vocês, colegas vereadores. Mas o meu voto, por dúvida, nada contra os funcionários, mas por dúvida, eu vou votar desfavorável, já dei meu parecer aqui. Cada um tem sua opinião. O voto é soberano, fica bem claro. Por pressão, ninguém é obrigado a votar nesta Casa de Leis.
O projeto continua em discussão.
Boa noite, presidente, estimados vereadores. Eu concordo plenamente naquilo que o colega vereador Arlindo colocou aqui. Eu acho que todos os assessores são iguais, como nós todos os vereadores somos iguais aqui dentro. Mas eu sei que também não tem como o assessor lá de Garrafão vir aqui todo dia bater ponto, mesmo que ele faça o trabalho lá em cima. Concordo, porque o salário não dá para isso. Então, não existe o assessor vir lá de Garrafão de manhã e à tarde de novo para bater ponto, e também não é que isso que o presidente coloca aqui para exigir. Mas vai ter uma certa ciumeira ou alguma coisa, vai acontecer. Ah, por que o assessor não pode? Eu tenho que ir. E também quero dizer outro. Eu acho o seguinte, por que que os nossos assessores são diferentes de assessores de um deputado estadual e federal? Será que esses 18 assessores que cada deputado estadual tem, o Ministério Público, eles exigem também que todo mundo bate ponto todo dia de manhã e à tarde também? Então, eu acho que o assessor, para ajudar o vereador, onde o vereador faz o trabalho dele, porque muitas vezes a gente precisa, muitas vezes, do assessor do lado da gente. Como é que você vai levar o assessor lá para a Câmara às 5 horas, antes das 5, você tem que sair do serviço, antes das 5, onde você está trabalhando, porque depois das 5 a Câmara está fechada. Então, eu vou votar contra esse projeto por causa disso. Eu acho que o assessor é diferente dos outros funcionários na Câmara. São funcionários que têm que estar aqui na Câmara. Mas o assessor, eu acho que o trabalho dele é junto com o vereador, onde ele tiver um evento, onde ele, né, as reuniões, participar e ajudar o vereador naquilo que o vereador faz. Né? Auxiliar, inclusive, o vereador naquilo que ele faz nas reuniões, nos locais onde ele vai. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente, Adilson, senhores vereadores, público aqui presente, doutor Luiz Mil. Em relação a os vereadores da região alta, bateu o ponto, vai ser um livro assinado, senhores vereadores, mas esse livro vai ficar na subprefeitura, isso não vai ficar com o vereador. Eu nem quero, se for para ficar comigo. vai ficar na subprefeitura por responsabilidade de um funcionário lá na subprefeitura. Isso não vai acontecer de forma alguma do vereador levar o livro de ponto para casa e chegar no fim da semana, o meu assessor assinar tudo. Eu quero rigidez nisso também. Então, eu quero que isso fique na subprefeitura e alguém responsável, a subprefeitura abre 8 horas, 7 horas que seja, ou 8, e fecha 5, se ele não bater, se ele não assinou, eu vou ter que dar a declaração aonde ele teve. É de minha responsabilidade isso. Então, fica aqui esclarecido. Ninguém vai levar papel para casa, não. E eu nem quero, se fosse para me levar. Vai ficar na subprefeitura, por responsabilidade de algum funcionário lá.
Continua a discussão.
Cumprimento aqui nosso presidente, colegas vereadores, público ainda presente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, se fosse possível, que, tipo assim, não tem, acontece às vezes, o assessor da gente sai cedo e volta às vezes tarde da noite. Que cada um poderia ter um livre de ponto, se por tragédia não acontecer que consiga voltar e bater no ponto eletrônico, e justificar no outro dia, entendeu? Podia assinar o ponto dele porque ele estava trabalhando a vereador. Pois é, fica aqui, entendeu? Eu gostaria, então, pedir, Vossa Excelência, doutor Luiz Mil, se tinha jeito, e botar um livre de ponto para cada vereador, porque se o vereador estiver aqui embaixo, ou lá, assim, para cada assessor, entendeu? E acho que não era difícil. Acontece, às vezes, que não deu para bater no ponto eletrônico aqui, ele vai assinar o ponto, né, no outro dia, entendeu? Eu gostaria de fazer muito esse pedido, e eu sou favorável a esse projeto, então eu gostaria de fazer esse pedido aqui, senhor presidente, se tinha jeito. Muito obrigado.
Continue a discussão.
Quero cumprimentar o presidente, Adilson Pinda, o secretário Álvaro Roberto Gonçalves, nossos colegas vereadores, aqui doutor Luiz Mil presente, nosso controlador interno dessa casa, os funcionários, nossos ouvintes da Rádio Pomerana e também nossos internautas. Minha decisão sempre era votar contra essa resolução, porque eu vi assim um termo dos funcionários, que ficava difícil, principalmente pelos assessores que nós temos, de bater o ponto. Mas eu acho nós, como fiscal do município, que nós somos fiscal, a resolução que aqui o presidente fez pela mesa diretora, eu acho é importante, sabe por onde que? Porque nós pode cobrar também que nós temos funcionário na prefeitura que não batia ponto e não trabalhava. Então, eu quero dizer aqui, hoje tem o funcionário tem que bater o ponto também na prefeitura, só que eu não concordo, talvez, na prefeitura também, falando sobre o caso da prefeitura, que lá tem que bater ponto 11 horas e depois meio-dia e meio. Eu acho que se bater o ponto de manhã e à tarde, eu acho que é importante, porque tem setores que já botaram até a placa que tem que bater o ponto 11 horas. Então, o funcionário está lá em São José do Rio Claro ou lá no Garrafão, como que ele vai? Ou São Sebastião, como é que ele vai bater o ponto? Então, não tem condições dele sair de lá, isso é um gasto para a prefeitura. E eu quero deixar aqui também claro que isso também vai ser importante, o presidente, nessa casa. Todos os presidentes que passar aqui nessa casa já têm toda a organização perante essa resolução de bater o ponto. E eu quero aqui dizer que não seja uma lei só para uns, que seja lei para todos. Porque eu acho que se a lei é para um, lá na prefeitura tem, aqui também tem que ter, então eu acho que seria importante. Não pode querer prejudicar uns e absorver outros. Então, eu acho que tem que ser isso, uma lei. Eu acho que o presidente está bem ciente disso, e o doutor Luiz Mil, que elaboraram esse projeto, de também assinar o livro de ponto. Então, eu acho que tem horas que nós precisamos do assessor, que geralmente a gente leva ele junto com a gente, ou talvez ele tem que sair com a gente para fazer o serviço da gente, que a gente que é vereador, que tem os momentos que a gente não pode sair. Então, eu acho que tem que ser pegar e depois talvez não chega no horário e assinar, marcar o livro de ponto, assinar no livro de ponto também, para não prejudicar uns e beneficiar os outros. Então, eu acho que é importante, presidente. Parabéns, presidente, e parabéns à mesa diretora.
Em discussão.
Senhor presidente, Adilson, vice-presidente Mazinho, meus colegas vereadores, Doutor Luiz Mil presente, demais presentes, Rádio Palmeirano, internautas. Esse projeto sobre os assessores é o seguinte: o meu assessor mora em Garrafão, a 27 quilômetros daqui. Ele quase todos os dias passa aqui. E quando ele passa aqui, vai bater o ponto. Às vezes, ele sai 4 horas da manhã, chega 7 horas da noite, não dá para bater o ponto. Eu sou responsável pelo meu assessor. Eu sei de segunda a sexta o que ele faz todos os dias. Eu tenho essa responsabilidade com ele. Então, se tem um dia que ele não pode bater ponto, que no outro dia ele vem aqui, se a gente fique e assina o livro. Entendeu, vereadores? Então, eu sou favorável a esse projeto. Obrigado.
Continua em discussão.
Quero cumprimentar o presidente, quero cumprimentar os colegas vereadores, o público presente. Eu, vez passada, votei desfavorável desse projeto, mas depois que nós tivemos a reunião, votei favorável, porque tanto como eu na região alto, como Jean, como Álvaro, como Clóvis, para nós não é fácil mandar o nosso assessor todo dia para baixo. E um compromisso que nós vamos assumir, esse papel, esse caderno não vai ficar nem com o assessor e nem com o vereador. Esse caderno vai ficar na minha prefeitura, alguém dos funcionários de lá que vai tomar conta para nós. Porque eu não quero prejudicar não os vereadores de baixo, mas nós também não queríamos ser muito prejudicados por isso. Então, eu acho que vamos deixar isso claro, porque vez passada eu fui contra esse projeto, dessa vez eu sou favorável desse projeto. Eu acho que o dia que nosso assessor estiver na cidade, ele, eu acho que pode bater o cartão dele aqui, e o dia que ele não estiver aqui, eu acho que ele tem que ir lá na mini prefeitura e dar a assinatura dele lá. Eu muito obrigado.
Continua em discussão. Antes de colocarmos em votação, eu quero imensamente agradecer a todos os vereadores que já se colocaram favoráveis a essa resolução. Essa resolução não é só para essa administração aqui, mas é para todas as futuras que virão. Alguns funcionários, ao cobrar algumas coisas atribuídas ao seu cargo, têm me falado onde que está escrito, que papel que está escrito isso. E agora nós vamos ter esse papel. Além do mais, senhores vereadores, vocês podem consultar todas as câmaras do Espírito Santo, que o Tribunal de Contas tem cobrado o ponto de todos os servidores. E dizer mais, senhor Arlindo Reis, nós não podemos diferenciar um servidor do outro, ou seja, assessor, ou seja, a função que ele é. Se é obrigação de um bater ponto, é obrigação de todos. Não podemos diferenciar ninguém. E dizer, senhores vereadores, que o funcionário público, ele tem fé pública. Então, lá em cima, em Garrafão, o funcionário que for encarregado de pegar o ponto dos assessores da região alta, ele terá suas obrigações também, suas responsabilidades, porque o funcionário ele tem fé pública. E aqui nessa casa também vai ter o livro ponto para aqueles dias que os assessores estiverem à disposição dos senhores vereadores, para que eles no outro dia venham aqui e justifiquem a sua ausência nesse livro ponto que vai estar aqui na casa à disposição dos senhores vereadores. Né? Vocês podem ter a certeza. Os médicos, o Tribunal de Contas veio no nosso município, olhou gabinete por gabinete, se o médico estava ali trabalhando. Tem médico pedindo conta, porque o prefeito está cobrando de todos os servidores, inclusive dos médicos, a carga horária e o ponto deles. Então, não é uma decisão minha, é uma necessidade, é uma obrigação do servidor público, seja ele municipal, estadual ou federal, de sim bater o ponto. Então, por isso, nós como fiscalizadores, nós como fiscais do povo, nós temos que, mais do que nunca, a favor de um projeto de resolução. Repito, projeto de resolução. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado com 9 votos favoráveis e 3 votos contra dos senhores vereadores Arlindo Ripke, Nelson Mirtink e Joel Pone. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Jean Jacques Lavras, para a leitura do parecer ao projeto de resolução de número 3/2017.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de resolução número 3/2017, que cria a Comissão de Compras da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, de autoria da mesa diretora. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de resolução está de acordo com a legislação vigente. O objetivo é a organização dos serviços administrativos internos, com atribuições para processar as compras realizadas pela Câmara e a sua disponibilização no portal da transparência. Desta forma, encaminhamos o mesmo para o presidente submetê-lo à votação em plenário. Plenário doutor Floriano Guilherme, 12 de setembro de 2017. Presidente, vereador Elmar Francisco Tom, favorável. Relator, vereador Jean-Jacques Dals, favorável. Membro, vereador Valdivino Manso, favorável.
Projeto de resolução de número 3/2017 está em discussão.
Quero cumprimentar o presidente Adilson Pinda, secretário Álvaro Roberto Gonçalves. A resolução 03/2017, que cria a Comissão de Compras da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, de autoria da mesa diretora. Primeiramente, ô presidente, eu quero parabenizar aqueles funcionários que vão trabalhar aqui praticamente assim, fazer a função e trabalhar grátis, que não vai ter remuneração. Então, quero parabenizar essas pessoas que vão trabalhar. E aqui está também uma lei, é uma cobrança também do Tribunal de Contas, que precisa essa lei para poder se adequar dentro das medidas que o tribunal cobra. Então, quero parabenizar o presidente e a mesa diretora e os vereadores que aprovaram essa resolução. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado o projeto de resolução de número 3/2017, que cria a Comissão de Compras da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Coloco em votação a indicação de número 78/2017, que indica a construção de calçamento em frente à escola de Rio Claro, de autoria do vereador Adair Lourdes. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Informo aos senhores vereadores que não há nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 25 de setembro de 2017, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão. Uma boa noite aos senhores vereadores e uma boa noite a todos os presentes.